Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Helga Miguel. A Helga completou o doutoramento em Psicologia na Universidade do Minho, agora está nos Estados Unidos e é até lá que viajamos neste momento para conhecermos um bocadinho melhor aquele que é o percurso da Helga. Helga, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária do Minho. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo por lhe perguntar como é que foi todo o seu percurso académico e profissional até chegar agora aos Estados Unidos.
Olá, Liliana. Obrigada desde já pelo convite e pela oportunidade de partilhar a minha experiência na Rádio Universitária. É um prazer regressar a Braga, ainda que pela rádio. Então, o meu percurso profissional passa por várias áreas diferentes. A minha formação base é na área de reabilitação. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu licenciei-me em terapia ocupacional em 2005 pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão e exerci na área de terapia ocupacional durante aproximadamente 3 anos e decidi ir vir para aqui para os Estados Unidos fazer um mestrado. Estive aqui cerca de 3 anos em Ames, no estado de Iowa, onde fiz um mestrado em controle motor e aprendizagem, em neurociência, e gostei imenso de fazer investigação e decidi continuar na minha formação e decidi então fazer um programa de doutoramento. Mas decidi fazê-lo em Portugal e então foi aí que a UEM se cruzou no meu caminho, porque procurei diferentes programas de doutoramento em psicologia em Portugal. E gostei bastante do programa de psicologia e basicamente enviei um mail na altura ao presidente da escola de psicologia, que era o professor Oscar Gonçalves, e que desde logo me recebeu muito bem e me convidou para ir conhecer o grupo dele. Ele na altura era o diretor do Laboratório de Neuropsicofisiologia e pronto, e assim foi. Eu na altura, eu sou natural de Lisboa, fui a Braga e gostei imenso, gostei do programa, gostei da investigação que era desenvolvida no laboratório, gostei das condições do laboratório, da equipa, era bastante jovem e dinâmica e pronto, e decidi concorrer ao doutoramento e concorrer a financiamento pela FCT, consegui e pronto, e em 2012 mudei-me para Braga, onde vivi durante 4 anos. E entretanto terminei o doutoramento e regressei aos Estados Unidos, onde fiz um pós-doutoramento primeiro e agora estou a trabalhar como investigadora no Instituto Nacional de Saúde americano.
E esta carreira internacional sempre foi planeada?
Eu mentiria se lhe tivesse a dizer que sim. não, eu acho que quando fiz a licenciatura não foi planeada, mas quando decidi vir para os Estados Unidos fazer um mestrado, percebi que de facto havia muitas oportunidades aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos são um país, eu acho que, pronto, que investe bastante, que tem bastante dinheiro e, portanto, é convidativo fazer aqui investigação. E depois de estar exposta aqui à universidade nos Estados Unidos, percebemos que não é? Há pessoas de todo o mundo a fazer investigação em aqui e depois quando, por exemplo, fui para Portugal também conheci outros alunos internacionais e de facto eu acho que isso traz é uma mais-valia para quem está a fazer investigação.
Eu interrompia a Helga, ia falar um bocadinho da experiência que está a ter aí, peço desculpa por isso, mas achei que era pertinente percebermos se isto tudo teria sido planeado ou não. Mas voltando àquilo que nos estava a contar, o que é que está a fazer neste momento nos Estados Unidos?
Olha, neste momento eu estou no Instituto Nacional de Saúde, onde fiz o pós-doutoramento, e se calhar vou um bocadinho atrás e vou explicar que o que me levou à Universidade do Minho e ao Laboratório de Neuropsicofisiologia foi estudar o cérebro, neste caso o cérebro dos bebés. Eu utilizei um equipamento que se chama espectroscopia funcional por infravermelhos, que consiste essencialmente numa touca através da qual nós podemos estimar a atividade que está a passar no cérebro, a atividade hemodinâmica. E na altura surgiu a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos e continuar a aprofundar os conhecimentos na técnica e aplicada a populações especiais. Eu, como disse, sou da área de reabilitação e tenho um background em reabilitação e a área de neurodesenvolvimento e de perturbações de neurodesenvolvimento sempre me interessaram. E nesse caso eu vim para cá fazer o pós-doutoramento utilizando a técnica para estudar crianças em risco bebés, neste caso, em risco de desenvolverem autismo. E tive a fazer o meu primeiro pós-doutoramento durante os primeiros 3 anos no Instituto da Criança e do Desenvolvimento, e entretanto transitei, continuo no Instituto Nacional de Saúde Americano, mas estou no hospital, ou no, como aqui chama, o Clinical Center, onde continuo a utilizar a mesma técnica, mas e continuo a estudar crianças e jovens com necessidades especiais, mas neste caso específico na área da dor. Portanto, estou a utilizar esta técnica para avaliar a dor em crianças e jovens que não conseguem verbalizar que estão em dor. E é isso que estou a fazer neste momento.
E de que forma é que a Universidade do Minho teve impacto neste caminho e nas atuais funções?
Olha, teve todo o impacto, porque não só me permitiu aprender aquilo que eu neste momento estou a desenvolver e que tem sido no fundo a minha carreira, a aplicação desta técnica, como me deu liberdade para criar colaborações fora do laboratório e colaborações para conseguir, lá está, aprender mais sobre a técnica, criar uma network de pessoas, de investigadores que faziam investigação nesta área e depois, no fundo, um ambiente de curiosidade constante. Eu acho que quer o professor Oscar, naquele caso foi a pessoa que me introduziu ao laboratório, quer depois a professora Adriana Sampaio, que foi a pessoa que me orientou, eu acho que eles foram excelentes no aspecto de me motivarem e me darem liberdade para eu fazer um projeto que gostava.
Que memórias guarda desses tempos de estudante da Universidade de Minho?
Olha, guardo excelentes memórias. Eu, na altura, quando fui viver para Braga, eu não conhecia o Norte, tinha ido ao Norte apenas como turista, e a Braga também, e devo dizer que adorei. Dirijo a todas as pessoas que me falam de Portugal, pessoas que querem visitar Portugal, que Braga é uma cidade ótima, uma oferta cultural muito boa, é uma cidade que tem um tamanho ideal para andar a explorar a pé. Eu na altura vivia no centro histórico e gostava imenso porque fazia tudo a pé, estava tudo à distância de uma caminhada. E as pessoas, eu acho que adorei a forma como fui recebida. Eu acho que as pessoas do Norte são super calorosas, recebem muito bem e, portanto, só tenho a dizer bem da experiência.
Sugiro, então, Helga, que partilhe connosco um tema que o faça lembrar desses tempos.
Eu vou. Um tema que me faz lembrar desses tempos é o The Scientist, dos Coldplay. Foi no ano de 2012 que eu fui ver os Coldplay ao Porto e que lá está, e que fui conhecer a universidade, e foi o álbum que me acompanhou durante os 4 anos que estive aí.
Thank you.
Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Helga Miguel, ela que é antiga aluna da Universidade do Minho e agora nos fala a partir dos Estados Unidos. Helga, como é que foi a adaptação à realidade americana?
A adaptação correu bem, eu já tinha feito, eu fiz formação, eu fiz um mestrado aqui também, mas mais no centro do país, no Midwest, em Ames, em Iowa, no estado de Iowa, que é muito diferente aqui de Washington DC. Eu estou na área de Washington DC, vivo numa cidade que fica a cerca de 25 km, que se chama Rockville, que já faz parte do estado de Maryland, e é uma área ótima, eu gosto muito, novamente tem uma, eu acho que todos os ambientes no fundo de investigação, de academia, têm este ambiente internacional, pessoas de todo o mundo, e portanto a adaptação correu bem, há coisas que continuam a ser muito diferentes culturalmente em relação à nossa cultura, mas em geral correu muito bem.
Sentiu-se sempre bem acolhida pelos locais?
Sim, senti-me. Eu acho que em relação, por exemplo, à minha primeira vinda para os Estados Unidos em 2008, eu nesta estadia já sou mãe e, portanto, eu acho que os Estados Unidos têm um sentido de comunidade muito bom e eu acho que isso ajuda bastante quando uma pessoa se está a adaptar e a mudar com uma família. As pessoas recebem-nos muito bem, são muito... estão sempre a oferecer ajuda, dão boas-vindas quando mudamos para o bairro, as pessoas vêm-nos oferecer um bolo ou uma bebida de boas-vindas e eu acho que pelo facto de haver este sentido tornou as coisas bastante, bastante mais fáceis.
E como é que é a sua rotina por aí?
A minha rotina é... sou mãe de 3 filhos, portanto, neste momento a rotina é não para, começa muito cedo. Os meus filhos, uma delas anda na escola básica, ela, uma coisa ótima aqui é que eles têm autocarro, praticamente à porta de casa, é a primeira a sair de casa, e depois eu e o meu marido vamos os dois para o Instituto, nós trabalhamos os dois no Instituto Nacional de Saúde. Dois dos meus filhos andam na creche lá, que é ótimo, que é bastante conveniente, e no meu caso eu passo os dias no laboratório. Neste momento, quando temos pacientes para fazer recolhas de dados, pronto, fazemos isso, conduzimos a experiência, recebemos as famílias e depois regressamos a casa ao final do dia e pronto, os miúdos têm algumas atividades extracurriculares e pronto, eu acho que a rotina aqui também durante a semana principalmente é muito mesmo à volta de trabalho e da escola e é aos fins de semana normalmente que vamos explorar a cidade ou estamos entre amigos, temos um grupo de amigos portugueses com quem nos damos, o que é ótimo para manter algumas tradições e para continuar a falar a língua e pronto, e partilhar momentos. E pronto, acho que é mais ou menos isso.
Olha, e vai tendo contacto com portugueses por aí?
Sim, temos contacto, temos um grupo de amigos portugueses que vivem aqui na zona de Washington DC, alguns em Maryland, outros na Virgínia, mas costumamos encontrar-nos com alguma regularidade, somos todos um grupo de, entre os... os 35 e os 45 anos, portanto temos todos crianças, o que é ótimo para, os miúdos brincarem e falarem a língua.
E vai também, de alguma forma, ajudando a matar as saudades de Portugal.
Sim, exatamente, vai dando para ir matando algumas saudades, não é a mesma coisa, mas vai dando para matar algumas saudades.
Com que frequência consegue vir ao nosso país?
Olha, nós vamos com bastante frequência, vamos pelo menos todos os anos e a maior parte dos anos, agora com a pandemia mudou um bocadinho, mas tentamos ir sempre no verão e no Natal.
E o que é que faz, o que quer dizer, eu acredito que esta seja uma pergunta óbvia, não é? E a família que cá está, acredito que seja o que mais lhe faz falta, mas de tudo o resto que o país nos oferece, do que é que sente mais falta enquanto está nos Estados Unidos?
Eu acho que é disso mesmo, eu acho que disse, disse tudo, eu acho que sem dúvida a família e os amigos são o que fazem mais falta. Eu acho que em termos profissionais as condições aqui são muito boas, mas não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa de estarmos no nosso país. O ideal mesmo seria conseguir ter um bocadinho dos dois, não é? mas neste momento não é possível.
E em sentido inverso, o que é que mais lhe agrada aí, desse lado?
O que é que mais me agrada aqui? O pragmatismo dos americanos. Eu acho que, de facto, eles são extremamente pragmáticos e têm um sistema para tudo e as coisas funcionam muito bem. Às vezes, há alguma inflexibilidade, porque... pronto, há uma regra e a regra é para ser cumprida, mas de facto é um sistema que faz funcionar este país enorme. Eu gosto muito disso e gosto muito, novamente, da multiculturalidade, de ter pessoas e ter vizinhos de todas as partes do mundo. Eu acho que é muito enriquecedor e eu gosto muito. Eu gosto muito. E gosto muito do país em si. Nós já vivemos aqui há muitos anos e os Estados Unidos são quase como um segundo país para nós, uma segunda casa, e nós gostamos do estilo de vida, gostamos muito, por exemplo, a nível de trabalho, que não há expectativa de que a pessoa tenha que trabalhar, não é? Depois de sair do trabalho. Eu acho que as pessoas aqui conseguem, parece-me, conjugar muito bem a vida familiar com a vida profissional. Claro que é sempre exigente na academia, mas isso é muito aceito e para as pessoas que têm família isso é muito bom.
Helga, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que a faça lembrar os tempos que tem vivido por aí nos Estados Unidos. Que música escolhe?
Escolho a música Oh Hey dos Lumineers. Esta música acompanhou-nos na nossa transição aqui para Maryland e faz-me lembrar as manhãs aqui e o início das rotinas. Na nossa nova vida aqui em Rockville.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you. You belong with me in my sweet. With me, you're my sweetheart.
Voltamos à conversa com Helga Miguel. Ela é a nossa convidada de hoje no Alumni pelo Mundo. Fala-nos a partir dos Estados Unidos. Helga, para quem não conhece os Estados Unidos e em particular a zona onde vive e onde trabalha, que sítios é que não podem faltar no nosso roteiro turístico se viajarmos até aí?
Então, aqui é Washington DC. Eu acho que Washington DC tem uma particularidade, que é, tem um conjunto de museus que fazem parte de uma rede que se chama Smithsonian, que são gratuitos. E, portanto, eu acho que tem coleções ótimas, é mesmo um dos sítios a não perder. Isto fica na baixa, na downtown de Washington DC, onde ficam também a Casa Branca, o Capitólio, portanto toda a zona da downtown, que é chamado The Mall, é a não perder. Mas nos subúrbios de DC, digamos assim, anda-se um bocadinho para norte, aqui na nossa zona de Maryland, e rapidamente estamos numa paisagem completamente diferente, muito mais rural, com imensas quintas, e é uma das coisas que nós gostamos muito de fazer, é ir às quintas, que têm produção de vinho e que têm música ao vivo, E muitas vezes com food trucks, com carros, com carrinhas com comida, e é uma ótima forma de passar um final de tarde entre amigos, e também é uma das coisas que nós sugerimos sempre fazer.
E quanto à gastronomia?
Gastronomia. A gastronomia é sui generis, não é? Mas lá está, novamente. Eu acho que a minha perspectiva mudou ao longo dos anos, não é? A gastronomia é muito, muito diferente da portuguesa, e nós sentimos muita falta da nossa comida portuguesa, mas aprendemos a valorizar algumas coisas aqui e a apreciar algumas coisas aqui. Claro que não pode deixar de haver um bom hambúrguer. Existe, nós quando, por exemplo, vamos à área, à zona sul dos Estados Unidos, que começa já aqui na Virgínia, não é muito longe, galinha frita, as papas de milho, que têm muita influência afro-americana, que são ótimas. Existe outro prato que se chama pulled pork, que é um maçãs de porco, que é cozinhado lentamente, que também é ótima. E pronto, acho que era isso que sugeria a quem viesse visitar.
Helga, estamos já no final da nossa conversa. Eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também pensa emigrar.
Olhem, o conselho que vos dou é que o networking está mesmo ao alcance de todos, e emigrar, quando de facto é um objetivo, não é, claro que tem muitos desafios, mas é algo que eu acho que está ao alcance de todos. Eu sugiro e dou sempre este conselho a jovens licenciados ou que estão em fase de decidir se querem ou não vir para aqui, que é mandarem um e-mail a apresentar-se e dizer o que é que as suas competências e como é que acham que as competências se enquadram num determinado grupo. Eu acho que para aqui particularmente, eu acho que os americanos são super receptivos e muito responsivos a qualquer e-mail. E, portanto, eu acho que há oportunidades e que as pessoas têm que procurá-las, mas acho que essencialmente é isso, quando há motivação para vir para fora, para estudar, para fazer investigação, eu acho que há imensas portas que se podem abrir e que estão ao alcance de um e-mail, eu acho, inicial. Ser imigrante não é fácil. Eu acho que as pessoas às vezes acham que aqui há condições ótimas, e há de facto, mas tem sempre também os seus desafios, e a parte social, por exemplo, e da família é uma delas. Portanto, eu sugiro às pessoas que queiram sair que procurem uma rede de amigos, com quem consigam ter algumas coisas em comum. Todas as universidades têm grupos de pós-docs, grupos de alunos de doutoramento. de jovens famílias, há grupos de tudo e mais alguma coisa, e as pessoas devem procurar essas pontes de apoio, porque são muito importantes, principalmente na fase inicial de integração. Depois as redes vão-se construindo, claro.
E termino perguntando se está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Está. Eu gostava muito, muito de ter essa oportunidade e pronto, e continuo a trabalhar com colaboradores aí em Portugal. Sim, eu acho que gostaríamos.
Muito obrigada, Helga, pela conversa e pela partilha da sua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigada a eu, Liliana.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá, fique com mais um tema escolhido pela Helga.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.